Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, tudo bem, Patrícia?
Tudo ótimo.
Olá, doutor Sérgio, bom dia para o senhor. Já tomou aquele cafezinho quantas vezes nesta manhã fria?
Bom dia, Paulo. Não, hoje ainda não tomei nada.
É.
Ainda não.
Doutor Sérgio, hoje a gente vai falar sobre indenizações, né, por prisões, condenações injustas. E aí, uma pessoa foi presa, foi julgada, condenada, mas depois descobre-se que ela não cometeu o crime. E aí, o Estado tem que indenizar essa pessoa?
Tem sim que indenizar, Patrícia, até porque é algo devastador que pode trazer prejuízos, não só a essa pessoa, mas a sua família, os seus amigos, pode ser um pai que os filhos ficam manchados por causa disso. Então, os prejuízos podem ser gigantescos. Por essa razão, essa pessoa injustiçada que tenha sido presa preventivamente ou mesmo uma sentença já definitiva, já está cumprindo, e mais adiante é descoberta a verdade, ou seja, aquela acusação anterior, Patrícia, depois percebeu-se durante o processo, na apresentação de provas, nos debates, percebeu-se que aquela circunstância, aquela acusação, não era algo justo, que a pessoa não tinha nada a ver com isso, não podia estar respondendo aquele processo. Então, essa pessoa tem direito, sim, a ser indenizada. E quem paga essa indenização? É o governo. É o governo. A regra clássica é o governo, podendo até, Patrícia, ser estendida a responsabilidade a uma pessoa que, digamos, denunciou aquela pessoa. Alguém disse assim, fulano cometeu tal crime, tem aqui uma denúncia, eu sei, muitas vezes forja provas. Essa tal pessoa, o denunciante de maneira falsa, pode também ser responsabilizada. Mas, de qualquer forma, o governo, quando eu falo governo, é o Estado. A unidade federativa, se é algo da justiça comum, por exemplo, crimes de sangue, tráfico, crimes de agressão, esse tipo de coisa, ou a União, o governo federal, quando é alguma coisa, um processo que corre em nível federal.
Ou seja, o cidadão, a pessoa que passar por isso, pode entrar com ação contra o Estado. E se tiver alguma informação de quem o denunciou, consegue fazer isso com relação à pessoa física também, né? Por que eu estou entrando nesse detalhe? Porque geralmente, quando envolve algum crime ou coisa assim, como o senhor exemplificou, a denúncia, às vezes, é até anônima, né? Muitas vezes.
A denúncia é anônima e esse inocentado tardiamente não tem o que fazer. E também acontece, viu, Paulo? Muitas vezes a pessoa testemunha ou denuncia alguém de forma errada, mas não fez aquilo por uma vontade deliberada de prejudicar. Às vezes ela se confundiu, teve até motivos para acreditar que aquela tal pessoa seria responsável por um determinado ato. Então, nessas hipóteses, essa tal testemunha, esse denunciante, não responde. Mas nós vemos, sim, muitos casos em que a pessoa está querendo se vingar de outra, inventa um monte de coisa, forja provas, aí sim ela responde.
Agora, quando esse testemunho tem o carimbo, por exemplo, de um inquérito policial, de um flagrante ou alguma coisa assim, que existe alguma autoridade, um delegado da Polícia Civil que chega ali e dá o carimbo, né, para aquela história toda, encaminha o sujeito para prisão, para o centro de triagem de Viana, no caso nosso aqui, Existe como a pessoa que está sendo alvo de alguma contestação na justiça, alvo de alguma ação, no caso alguém que teria testemunhado de forma falsa ou não, ou se enganou, ela consegue reverter isso com base no que o delegado da Polícia Civil de repente decidiu?
Ah, é muito possível. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Uma determinada pessoa presta uma informação, com base naquilo o delegado investiga, vai numa determinada linha de investigação contra um acusado. Às vezes a pessoa é até presa, exatamente. E mais adiante, aquele que disse, fulano que fez isso, percebe que não foi assim, que ele se enganou. Isso é lamentável, mas acontece. Há muitos casos concretos com esse tipo de situação. Então, cabe a essa pessoa que percebeu o engano, o mínimo que ela tem que fazer é ter a dignidade, a hombridade de voltar à autoridade policial e dizer, eu errei, eu quero refazer, eu quero consertar o meu depoimento, eu fui levado a erro. E depende muito do momento em que se encontra o processo. Se é ainda na fase de inquérito, ou seja, dentro da delegacia, ou se já está na justiça, se teve audiência ou não, mas seja como for, na maioria das vezes, uma, vamos chamar assim, uma informação nova, uma prova reveladora que vem mais adiante e desfaz um fato que parecia ser incontestável, e isso no nosso ordenamento jurídico é aceito e é o direito daquele acusado de que isso seja reapreciado.
E isso cabe também, né, naqueles casos, por exemplo, do ex-presidente Lula, também do ex-presidente Michel Temer?
Ah, Patrícia, sua pergunta é muito apropriada. Porque quando a gente fala de prisão, de condenação injusta, a gente vê, volta e meia vê isso em jornais, reportagens. Mas esses dois casos que você acabou de citar falam de dois ex presidentes da República. Um deles, o ex-presidente Lula, não foi apenas um presidente, ele foi e continua sendo uma pessoa, concorde ou discorde das ideias dele, o fato é que ele tem uma enorme relevância na política nacional. Só que são casos distintos. O ex-presidente Michel Temer, que ficou preso alguns dias, preso preventivamente, depois ele foi processado, teve audiência, defesa, aquilo tudo. E na sentença, ainda do juiz de primeira instância, foi decretada a inocência dele. Ou seja, ele foi absolvido. Portanto, o Michel Temer, caso queira, mais adiante, ele pode pleitear uma indenização por tudo que ele sofreu, uma vez que ele esteve preso um período injustamente, isso foi comprovado com uma sentença de inocência. Já o ex-presidente Lula, ao menos até este momento, apesar dele ter ficado preso muito mais tempo, acho que foi um ano e meio, algo mais ou menos assim, ele não foi, Patrícia, inocentado, ele não foi absolvido.
Uhum.
Na verdade, as condenações dele, ele tinha tido duas condenações, uma delas que já, ele foi preso por causa daquela primeira lá do apartamento, do sítio, aquela outra, enfim. Mas essas condenações foram anuladas por questões processuais, ou seja, irregularidades no procedimento judicial. Então, ele não teve o mérito, ou seja, na justiça não disse você é culpado, quer dizer, a justiça disse que ele é culpado. O que o Supremo fez não foi revogar o que a justiça disse. O que o Supremo falou foi, você foi julgado por um juiz no lugar errado. O juiz Moro era suspeito. Então, anula o seu processo, mas agora ele vai ser novamente, já está sendo, aliás, processado e vai ter que ser julgado por um outro juiz que pode confirmar que ele realmente cometeu aqueles crimes ou pode, sim, declarar a inocência dele. Então, ele, neste caso específico, ao menos até o momento, não tem motivos para pedir uma indenização por conta de uma prisão injusta, porque ainda não foi declarado inocente.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor hoje aqui com a gente. Um ótimo final de semana e até terça.
Um abraço a todos, até terça.
Abraço, doutor Sérgio.